As novas regras do seguro-desemprego deixam muitas pessoas preocupadas. Agora é necessário 18 meses, para que se possa ter 18 meses de trabalho em 2 anos para que se possa ter acesso ao seguro-desemprego. Nesses benefícios, muitas pessoas podem ficar sem ele, mas também existe a suspeita de que alguns têm a má intenção de ficar pouco tempo no trabalho, por exemplo, a regra anterior eram 6 meses para ter o benefício, e saem do emprego para receber o seguro sem ter que trabalhar. Estamos vivendo um momento de demissões. Muitas empresas têm um alto índice de circulação de funcionários. No Brasil, por exemplo, esse índice ultrapassa os 63%. O que faz com que as empresas tenham grande rotatividade? Como fazer com que essa rotatividade diminua? Para falar sobre esse tema, eu converso agora com o Luciano Santana. Ele é mestre em ciências sociais e é também especialista em gestão de pessoas. Senhor Luciano, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom, o Brasil tem uma rotatividade muito grande de funcionários. Ao mesmo tempo, a gente tem aí a busca das pessoas de construir uma carreira mais sólida. Essa circulação de pessoas no ambiente de trabalho, o que se deve a isso? O que faz com que as pessoas não permaneçam dentro do emprego por muito tempo?
Bom, Gilson, eu vejo duas questões. A primeira é o jovem trabalhador, que ele vem para o mercado com um conceito de trabalho, do que vem a ser o trabalho, diferente do que as empresas podem oferecer. Então, nós temos um jovem trabalhador que precisa aprender a assumir os seus papéis e as suas responsabilidades enquanto profissional. E também nós temos as empresas que precisam reaprender a falar a linguagem desse jovem, né? A linguagem desse novo mercado de trabalho. Então nós temos aí duas questões iniciais. Depois disso, eu vejo a seguinte questão. Hoje, as empresas são muito mais dependentes da mão de obra ou das mentes de obra, né, como alguns dizem, do que propriamente as pessoas dependentes do trabalho em si. Exatamente pelo contexto social que esses jovens trabalhadores cresceram, com as famílias mais estruturadas e tudo mais. Então as empresas hoje são muito dependentes da mão de obra, dos trabalhadores de uma forma geral. Então cabe à empresa adotar aí algumas estratégias para tentar reter, né, ou melhorar a retenção desses trabalhadores. Aí eu divido em 3 momentos, Gilson. A primeira questão, eu vejo que é o clima organizacional, o ambiente de trabalho, que envolve aí o estilo de liderança, a comunicação que é feita com o trabalhador, a transparência na gestão, de informar as pessoas sobre o que está acontecendo e tudo que vai acontecer, o tipo de relacionamento, né, um relacionamento respeitoso, não só com o trabalhador, mas com o ser humano, né, que está ali. Então, perpassa aí o que eu chamo aqui de clima organizacional. No segundo momento desse tripé, que são 3 situações que eu vejo aí que as empresas podem atuar, são as condições de trabalho. Então, as condições físicas, em termos de equipamentos, em termos de tecnologia, em termos de operação mesmo, né? As condições para que o trabalhador trabalhe de forma adequada, saudável, e que ele possa ter ali o mínimo de condição. E também instrucional, de ensinar esse trabalhador a fazer esse trabalho de forma adequada. E no terceiro momento, e aí vem essa quebra de paradigma, esse reaprender da empresa em falar essa nova linguagem que eu comentei, envolve as políticas de gestão de pessoas. Então, trazer para esse trabalhador um olhar de que ali dentro ele pode ter uma carreira. Então, implantar ali a questão do plano de carreira, da valorização interna, do reconhecimento do esforço, da dedicação dessas pessoas. Investir em treinamento para que essas pessoas realmente consigam galgar postos maiores no negócio. E também alguns benefícios espontâneos, não os benefícios legais, que já é obrigatório, mas alguns benefícios espontâneos que a empresa possa pensar ou possa investir. Muitos deles têm algum custo, mas temos algumas iniciativas que geralmente não têm tanto custo assim e geram um bom retorno para o negócio.
Luciano, as coisas que você coloca são interessantes porque você tem que conhecer muito bem o ser humano com quem você tem relações dentro do ambiente de trabalho, as pessoas que estão trabalhando. A empresa tem que conhecer muito bem elas. Qual é o limite desse conhecimento? Porque, pelo que você aponta, antigamente o trabalho era simplesmente uma relação de horas a cumprir e atividades a cumprir. Hoje não. Uhum. Hoje as pessoas, elas levam para dentro do ambiente de trabalho muito mais do que simplesmente uma atividade que tem um rendimento no final do mês. É, um salário no início do mês seguinte. Ou seja, eu quero trabalhar para mais do que isso. Até onde vai esse limite? Até onde a empresa tem que conhecer aquele que trabalha dentro dela? E qual o grau de envolvimento das pessoas com a empresa e com o trabalho?
Bom, eu vejo que, voltamos ao jovem, né? Acho que o jovem vem nos trazer uma quebra de paradigma mesmo, né? Ele foi ensinado, ou foi mostrado para ele, que trabalhar era um sofrimento. E ele não quer isso para ele. Ele não quer sofrer trabalhando, né? Então ele quer um momento de trabalho, mas que lhe traga também algum tipo de prazer. Então, por isso que envolve um clima agradável, uhum, de trabalho, relacionamentos transparentes, de respeito, onde ele seja informado, enfim. Condições de trabalho também, né? Nós sabemos que há algum tempo atrás as condições de trabalho eram desumanas, e se duvidar ainda hoje, em algumas situações, nós encontramos condições desumanas. E aí as políticas que vão buscar engajar esse profissional, vai mostrar para ele o norte, para que ele busque ficar um pouco mais. Então eu vejo que esse jovem, ele tem essa necessidade de estar permanentemente estimulado, permanentemente sendo mostrado para ele um passo adiante, né? O que vem depois. Então a empresa precisa pensar nessas questões. Em termos de conhecer o ser humano, sempre foi necessário. É que hoje isso se potencializou um pouco mais. Quanto mais essa gestão, essa liderança, quanto mais ela investe em conhecer quem está trabalhando, conhecer as potencialidades, conhecer as fragilidades para poder atuar sobre e buscar melhorias, é sempre bem-vindo, né? Quanto mais conhecemos de seres humanos, mais nós temos condições de lidar melhor com essa questão. Então, para os negócios, isso é importante, uma vez que os resultados dependem da atuação das pessoas, e quanto mais alinhadas elas estiverem com o negócio, maior a propensão delas agregarem nesse resultado do negócio. Então, é sempre bem-vinda essa relação.
Ô, Luciano, uma pergunta que me veio agora, acho que também para os nossos ouvintes é uma preocupação. O Brasil, esse ambiente de trabalho no Brasil, melhorou? As empresas brasileiras estão preocupadas com os recursos humanos, com essa conversa que nós estamos tendo aqui? Existe uma política hoje de recursos humanos adequada nas empresas? Ou ainda se trata o trabalho, tanto por parte do empresário, né, principalmente por parte do empresário, da mesma forma que se tratava há 15, 20 anos atrás?
Ô Gilson, infelizmente nós temos muita teoria ainda. Nós temos modelos importados, e aí as empresas tentam imitar esses modelos de grandes empresas multinacionais, e isso não dá muito certo, porque a nossa cultura é diferente, o nosso povo é diferente. Então nós precisamos aprender a lidar com isso. As empresas querem fazer, muitas delas, mas ainda não encontraram o jeito de fazer. Então nós estamos aprendendo a lidar com essa situação de ter que reconhecer, de ter que investir um pouco mais em pessoas, de ter que conhecer o ser humano, de ter que investir em treinamento, enfim. Porque antes era com aquele boom da década final de 80 e 90, de reengenharia, downsize, enxugamento de quadro, demissões, houve muita importação de técnicas e estratégias de fora, né? E que de repente deram certo lá fora, mas que isso aqui no Brasil a longo prazo não funciona muito bem. Nós tivemos aí exemplos de empresas que quebraram porque foram implantar essas ferramentas e por não fazer parte da nossa cultura não deu certo. Então acho que as empresas precisam ter bastante persistência e determinação na implantação dessas ferramentas, que por se tratar de pessoas leva algum tempo para gerar resultado. Então a empresa precisa realmente estar convicta de que esse é o caminho.
Luciano, eu só quero explorar você numa questão, que é a questão da cultura brasileira em relação ao trabalho. Você tocou num dado interessantíssimo, que poucas pessoas tratam, que é a ideia de que existe uma diferença no ambiente de trabalho, a cultura do trabalho no Brasil, em relação a outros países. E nós temos realmente essa ideia de importar os modelos e colocar esses modelos em prática no Brasil, e eles acabam se confrontando com essa diferença na cultura brasileira. Falta a ideia do empresário perceber que dentro do Brasil existe uma produção de conhecimento em relação a recursos humanos tão boa quanto lá fora, e aquela relação de que nem sempre o que funciona lá fora dá certo aqui dentro?
Ainda falta, Gilson, falta essa percepção, não só por empresários, mas pela sociedade de uma forma geral. Meio que tudo que é de fora é mais bonito, sabe? Ainda existe essa percepção. E pelo contrário, nós temos aqui no Brasil boas empresas, empresas comparadas aí de primeiro mundo, com boas estratégias, criadas aqui e que estão dando certo. Então, nossos empresários, eles ainda possuem essa visão, infelizmente. Acredito que os próximos... Já avançamos bastante, tá, Gilson? Acho que eu tenho acompanhado essa área de gestão de pessoas já pelo menos há uns 10, 15 anos, e eu vejo que já se discute bastante sobre isso. Então, isso já é uma evolução. Acho que o próximo passo é nós encontrarmos uma forma de operacionalizar tudo isso que está sendo discutido. E eu acredito que nos próximos anos isso vai começar a acontecer. Então, e aí tem a questão cultural que você comenta, que é de extrema importância, porque é difícil comparar um país como Inglaterra, Estados Unidos, França, enfim, né, Alemanha, onde a sociedade, de uma forma geral, tem outras características de formação, de família, enfim. Então, o tipo de profissional também é diferente, né? Então, as pessoas trabalhando, atuando, possuem características, posturas, iniciativas diferentes da nossa cultura, que é um pouco mais submissa, que é um pouco mais acomodada, que espera uma ordem para fazer, enfim. Então, são características culturais brasileiras que contrasta com a cultura de negócios, né, com a cultura empresarial. Então, o empresário precisa, como eu falei, reaprender a fazer essa leitura ou a falar essa linguagem, essa nova linguagem que o mercado de trabalho está nos promovendo.
Luciano, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, Gilson. Um abraço.
Conversei com o Luciano Santana, que é mestre em ciências sociais, especialista em gestão de pessoas, e ele falou de uma série de pontos muito importantes, né, que a gente tem que pensar um pouco o conceito do trabalho para o trabalhador, para as empresas. A rotatividade está muito ligada a isso. Muitas vezes as empresas não se preocupam em conhecer seus funcionários e garantir a eles uma série de fatores no ambiente de trabalho que possibilite a permanência e também, é claro, dar ao trabalhador uma realização das suas expectativas na atividade que ele exerce dentro de uma empresa. E nós encerramos a nossa conversa com o Luciano Santana, estabelecendo um contraponto entre a importação de ideias sobre recursos humanos. Muitas empresas importam modelos de gerenciamento de recursos humanos de outros países, de outras culturas, e se esquece de que o trabalho no Brasil tem sua própria cultura e que é necessário conhecer o trabalhador brasileiro, a cultura brasileira.